Fala galera, boa noite, boa tarde, bom dia aí para você que tá ouvindo. A gente vai começar mais um episódio do E Agora Millennium. O tema de hoje é sobre séries, vai render muito e a gente tá com uma bancada muito boa. Fala aí galera.
Boa noite, Eric Castelo falando aí, rapaziada. E vamos lá, mais um tema.
Salve rapaziada, queria dizer para vocês que se eu tivesse deixado de assinar o Netflix, talvez eu tivesse melhores notas na faculdade. Rafa Lima falando aqui.
Boa. Que é o Matheus e I'll be there for you, my friends.
Já tem polêmica já, hein?
Já deu a intro aí, né?
Já vai começar com a série chata, mano.
Nossa, olha, nossa.
Essa é polêmica, hein?
Que isso. Bom, galera. Aqui, eu não me apresentei aqui, quem fala é Arthur Novaes, e eu acho que Game of Thrones não tem nem que entrar nessa lista aí, porque é o concurso.
Puta, ah, mais uma
treta,
chata,
vai dar treta.
Nossa, deixa eu desligar minha pauta aqui, porque acabaram de destruir tudo, né?
Caramba, vocês começaram com Friends e Game of Thrones, velho. Duas séries mega super estimadas.
Vamos lá.
O senhor não tinha idade pra assistir Friends.
É o seguinte, vai ser um desafio, né, que o tema rende pra caramba, então pra gente não se estender muito, eu dividi aqui umas pautas pra gente se basear. Então eu queria saber aí, né, quais as três séries mais fodas que vocês já assistiram? Acho que pra não ficar um monólogo aí, cada um vai falando um aí pra gente ter uma ideia aí. Fala aí, Rafa, qual é a que você acha mais foda?
Cara, mais de todas, que não tem como eu discutir, pra mim, Breaking Bad disparado.
Por quê?
Ah, sei lá, cara, eu acho que é um mix, porque é fera de fotografia, é fera de enredo, é fera de interpretação. Eu acho que ela foi feita assim no tempo exato, sabe? Não foi nem menos episódios, nem mais episódios do que precisava. 100% assim, sem contar que assim, não sou eu que tô falando, né? Se a gente olhar no IMDB, tem um episódio lá, o
Dias,
que é, mano, nota 10. Não lembro de nenhum outro episódio aí que tenha nota 10.
É boa mesmo, é muito boa.
Mano, Breaking Bad, se eu não me engano, foi, acho que a primeira série que eu assisti, assim, quando entrou nessa leva de Netflix e afins, e que eu peguei e falei, pô, vou assistir uma série. Porque antigamente, né, você assistia uns seriados, né, mas não tinha muito essa cultura de série. Tinha lá Friends que passava, eu A Patroa as Crianças, umas paradas assim, só que a gente ainda não tinha essa cultura aqui no Brasil, né. E aí eu acho que foi a primeira que eu comecei, assim, focadão em assistir. Eu lembro que eu tinha o maior preconceito de assistir séries, porque eu falava assim, pô, meu, é um negócio muito longo. É uma parada que, tipo, um filme você se resolve em 2 horas ali de sucesso. A série não, né? Você tem que assistir, meu, até semanas e tal. Mas foi uma das que eu acho que foi um acerto aí que me viciou no restante. Fala aí, Cat, o que você acha mais foda sua aí, já que você falou que Breaking Bad não tá entre as três?
Cara, eu gosto muito de Black Mirror. Eu acho que é uma série que é um soco no estômago a cada episódio. Não tem aquela coisa, igual você falou, de ficar seguindo. Cada episódio é um conteúdo, já é um filme, né? Quase um curta. E cada episódio que eu assisti, eu ficava pensando. Sabe aquele que você vai tentar dormir e você fica, porra, mas por quê? E eu gosto disso, sabe? Faz pensar, te faz refletir. Então eu acredito que, dentre as que eu acho mais foda, Black Mirror, por conta desse motivo de fazer refletir, eu acho que é a minha em destaque.
Cara, eu sabe uma que não me pegou foi Black Mirror, cara. Eu assisti uns episódios e tal, mas acho que justamente por não ter, eles não serem, tipo, tão conectados assim, não era algo que eu me prendia, eu não ficava, tipo, sei lá, focado em um personagem, na história, enfim. Eu sei que tem um enredo foda, eu admiro, mas não consigo me prender muito, não.
É, normal, né? Cada uma, assim, tem um estilo, né, cara? Igual... A gente tava falando sobre séries fodas, assim, eu fiz uma listinha. É, de Black Mirror, eu iria pra The Big Bang Theory. Então, pra você ver a diferença, sabe?
Caraca!
Deu uma volta 360, velho.
É um padrão.
Depois de Big Bang Theory, eu iria pro Walking Dead. Depois eu iria pro Maluco no Pedaço, entende? Então...
Caraca!
Não tem uma... Além, tem a Black Mirror, que eu gosto muito por conta de fase. Algo que te tira o sono merece teu respeito, entende? Então...
Ah, entendo.
Então, acho que nesse ponto, acho que ela é destaque.
Boa, deixa eu falar a minha mais foda aqui pra mim. Cara, o Rafa vai xingar e falar que é chata, mas é Friends, velho.
Posso cantar aqui?
Pode cantar, não, Friends, mano.
É o nosso Ross brasileiro aqui.
Como é que é a cantoria aí, cara? Repete aí.
Não, eu prefiro...
Olha aí. Você pode não gostar, mas você sabe a música. Você
ah, mas eu gosto. Quem não gosta é o Rafa.
Cara, pra não gostar de Friends tem que ser muito ranzinza, né, velho?
Tem, velho, não é possível. Ou não, mas o Rafa ele não tem idade pra ter assistido Friends. Então tá tudo bem. Mas ó, o Friends completou esses dias aí, 25 anos que Friends aí, foi, cara, no ar. No primeiro
episódio. Queria que assistisse com quantos anos? Com dois?
Eu assisti, eu já tinha
caramba,
acabado.
Caramba, tudo isso já, mano.
É, e tipo, tem uma pesquisa que mostra que Friends, ele mudou o sotaque americano. Tipo, sabe, do jeito que é falado em Friends, ele conseguiu uniformizar o sotaque nos Estados Unidos em alguns aspectos. E tem uma outra coisa legal de Friends, é mais foda pra mim, é nível pessoal mesmo, que ele sobreviveu ao tempo. Desde que começou o Google Trends em 2004, que mostra a tendência das séries e tal, Friends, ela tem uma linha reta, tá ligado? Tá sempre muito interessado. Tem séries que dá pico, tipo Big Bang Theory. Dá um pico de audiência e cai. Normalmente, amor, dá um pico de audiência e cai. Todas as outras, mas Friends ficou lá.
Não eles escutem o que o Matheus está falando. Isso é uma mentira.
Por que é mentira? Tem a fonte aqui, rapaz.
Não tem pico, é interesse. Não fala isso pra um fã, cara. Você não pode falar isso assim na nossa
cara. Não tô falando
pra
um fã, eu sou business intelligence, eu vejo.
Ah, entendi. Então deixa eu te dar um dado. Não sei se você sabe, mas a Friends é um plágio. Só que é um roteiro melhor, é um plágio.
De quê? De Seinfeld?
Não, de Live in Single, já ouviu falar?
Não. Deve ser boa, então. Se é um plágio, se for um plágio,
mas deve ser boa pra nada caramba. Se cria, tudo se copia, né, mano?
Exato. É. Fizeram melhor, porra. Souberam fazer.
É. Mas, gente, série de sitcom nos Estados Unidos nessa época era o que mais tinha.
Sim, até hoje tem.
Mas, assim, é meio fato que Friends foi uma das mais duradouras e que fez sucesso, velho. Isso não pode negar.
Em relação
negar,
à grana tem. Também, foi um estouro. Na época, cada episódio era 1 milhão pra... Pros
na
caras.
Última temporada, mano, cada episódio cada um ganhava 1 milhão, velho.
É, absurdo. Na época, né?
Era muito bom, né? O que eu curto pra caramba de Friends é que, tipo, ela é atemporal total, né? Você pode hoje botar um Friends ali que, tipo, você vai dar risada do mesmo jeito. É muito boa, pô.
Mano, eu assisto todo dia até hoje.
Eu gosto também.
Única coisa
eu nunca
assim,
tive
igual...
paciência, velho. Nunca tive paciência, mano.
Mas você é o cara mais novo que eu conheço. Se você me dissesse que tem 80 anos, eu acreditaria. Sabe? O seu Saraiva Lima é o Rafa, gente.
E tipo assim, o que... Eu não sei vocês, mas na época, né, que bombava mais Friends e tal, e que eu assisti, a gente era mais novo e tal, não tinha esse modelo de se assistir série assim, né, como fã, e você poder assistir on demand e tal. Então eu nunca assisti Friends seguindo a sequência certinha. Eu assistia um dia, pulava uns 5, Sei lá, porque tipo, ah, tava zapeando ali, tava passando e eu parava, sabe? E era um negócio, é tipo meio estilo Chaves, sabe? Que você não precisa sempre saber como que tá a história certinha, assim, você vai parar.
Menção
e
honrosa. Menção honrosa aí, né? Chaves, quem, a série que acho que todo mundo assistiu, menos o Rafa, porque o Rafa
já tinha 80 anos. Vai tomar no cu também, né, mano?
Olha lá, o curioso caso de Rafa, mano.
Caralho, não, Chaves eu assistia, mas a, mas a minha avó não deixava eu assistir Chaves, sabia?
Nossa,
porque ela falava
que você é assim, hein?
Quem assistia a Chaves, ela falava que ficava retardado.
Ah, então você coloca a culpa na sua avó.
Não, mas eu assisti escondido.
Ah, malandramente.
Ai, ai. Bom, ó, deixa eu seguir aqui. Eu tinha listado entre as minhas séries mais fodas, e pra gente não repetir, eu tinha colocado Breaking Bad também, que eu acho que, mano, é muito foda. Inclusive hoje, que dia é hoje mesmo? 24 de setembro, 24. Hoje lancei o trailer do filme.
Muito bom.
Não sei se vocês viram aí, eu acho que vai ser bem foda, e é do mesmo diretor, o cara é muito foda. O que eu tinha colocado de segundo aqui, meu, hoje eu dei uma olhada, né, todas as séries tinham assistido. Acho que uma das mais fotos que eu assisti foi La Casa de Papel, cara, eu coloquei aqui. Acho que principalmente as primeiras temporadas ali que rolaram, mano, eu nunca vi uma série que tenha me deixado tão preso e apreensivo assim durante a temporada inteira, saca?
O roteiro é muito bom, né, velho?
O formato que os caras fizeram era muito foda, velho. De tipo, pô, uma hora você tá achando que vai dar ruim, agora não vai escapar. E aí vem lá, eles mostram aquela ceninha do professor lá, dando aula pra galera. Olha, se acontecer isso, faça tal. Mano, achei muito foda, velho. Muito
foda. Eu sou o cara que, se entrar numa festa temática dessa série, eu vou ficar quem é quem, sabe? Não pelo fato das fantasias, mas tipo, ah, eu sou a Tóquio, prazer, Pimentas. Porque eu não faço ideia do que... Eu não faço ideia. Eu comecei a assistir, mas parei. Não é ruim, não é isso. Mas é porque eu acho que eu ainda não tive o tempo hábil pra parar e assistir, sabe?
Depois o chato sou eu, né? Se lascar, velho.
Não, mas eu não critiquei a série, é diferente. Eu falei que eu não assisti.
Eu não assisti a série no hype quando tava bombando, todo mundo falando. Eu fui assistir, mano, faz 3 semanas. Eu assisti o primeiro episódio e falei, caraca, velho, maratonei, em 2 semanas eu acabei o negócio. É muito boa mesmo, né? Eu não dava valor não, mas é muito boa.
Eu tava sem... Assim... Ô, Matheus, você tava sem saidinha de final de semana da condicional? Quem não pegou essa piada, escuta os últimos episódios aí que vocês vão entender por que o Matheus tá encarcerado.
Pô, mas, cara, tô reassistindo Prison Break aqui pra ver como é que eu saio, né?
Muito foda também.
Eu lembro que Casa de Papel também peguei fora do hype total. Quando começou a galera falar muito, não sei o que, eu tava pra sair de férias, mano. Fui pro Nordeste, velho. Aí eu fiquei lá 20 dias, e aí todo mundo falando não sei o que de Arthurito. Assiste lá que tem o Arthurito, um filho da mãe, que não sei o que.
Nossa, mano, spoiler da vida.
Nossa, tipo, ah,
quem não viu mais,
velho. Ah, brincando, né? Enfim, foi uma série que prendeu pra caramba. Fala aí, Rafa, qual que seria a sua segunda aí, mano?
Cara, eu coloquei uma aqui que é nova, que eu assisti recentemente, mas que foda também. Foda. É uma minissérie, na verdade, são só 4 capítulos, que é o When They See Us. Em português tá Olhos que Condenam.
Fudida.
Fudida. Assim, eu peguei a sinopse no Netflix, meio que, como é produção Netflix, eu falei, pô, deixa eu dar uma olhada. Li a sinopse e aí ela fala sobre 4 moleques que eram moradores do Bronx. Bronx? É, se não me engano era do Bronx.
Não é do Harlem?
Isso, do Harlem. Bem lembrado. Do Harlem, 4 moleques, assim, eles tinham entre 13 e 16 anos na época que aconteceu. E é uma história verídica sobre eles foram condenados a um crime de estupro e tentativa de assassinato no Central Park de Nova York. Só que, na verdade, eles não cometeram nenhum crime. Oh,
mas calma aí. Só um PS, tá? Essa série é recente. Cuidado com os spoilers aí, irmão. Quero
não, assistir
não, não,
essa não. Bagaça. Não vai dar spoiler, não.
Tá, agora pode.
Caralho. E, mano, não tem spoiler, velho. A história é real, porra.
Não, eu sei, mano.
A história
mas
é real,
assim,
mas se ele não conhece...
Não vai contando spoiler, tudo. Eu só li a sinopse, achei foda, quero assistir. Beleza, eu sei que os caras se lascaram, mas você contar todo o enredo aí, ferrou.
Não. Então, e aí o que acontece? Eles são acusados desse crime que eles não cometeram, e aí toda a série se desenrola em cima disso, em mostrar como foi o que aconteceu. Só que o que eu achei muito foda da série são as atuações. Tem um cara lá que, inclusive, essa semana ele ganhou o
M.
Emmy. Ele
Isso.
ganhou o Emmy. Então, assim, moleque, mano, uma atuação ferrada, um roteiro ferrado. E aí, depois que eu terminei de assistir a série, tem uma entrevista com os caras reais e os atores na Oprah. E você vê que a diretora, ela meio que criou um cenário onde ela fez com que os atores, eles tivessem uma convivência com os caras que eram da história real, para que eles pudessem ter a convivência e tudo mais. Inclusive, eles tiveram que passar uma semana juntos para pegar o sotaque do Harlem, porque ele é diferente. Se começarem a assistir a série, se vocês assistirem ela em inglês, vocês vão ver que o áudio é muito complicado de entender, porque é um sotaque muito puxado, muito forte do Harlem. E
Qual que
assim,
você acha que é o sotaque na versão brasileira aí?
eu acho que deve
Zona
ser alguma
Leste.
coisa. Deve ser tipo Paraisópolis, alguma coisa do tipo.
Vai ser
É
do
bem.
Rio, do Morro.
É mais ou menos isso. É o Zé Pequeno, é a Cidade de Deus. Então, assim, e a produção é muito fera, é muito bem feita, e ele é angustiante, tá ligado? Você assiste os quatro episódios assim, com raiva, mesmo sabendo que a parada aconteceu há 30 anos atrás, você fala, puta, mano, como que pode, tá ligado? Ela é muito angustiante, e ela te coloca para pensar em várias questões que são atuais, né? Você vê que a parada aconteceu há 30 anos atrás, mas é uma questão extremamente atual.
Valeu a dica, essa eu
Foda.
vou assistir.
Mas você
Quatro
vai pirar,
episódios,
eu
Cássio.
acho.
Quatro episódios, uma horinha cada episódio, rapidão você mata.
Vou pegar.
Eu tinha colocado na minha lista aqui. Essa daí só de, mano, você vê a sinopse e a parada. E o trailer também, você, putz, você fala, mano, muito foda.
Muito
Boa.
foda.
Qual que é a sua segunda aí, Cast?
Cara, putz, é complicado pra eu listar assim de mais foda, sabe? Eu tava dando uma passada aqui pra ver alguns temas. Como eu tinha falado, eu gosto muito do The Walking Dead. Bem antes do hype, assim. Eu já li alguma coisa do mangá, mas nada, sabe? Dos quadrinhos, assim, mas nada viciado. Li uma coisa ou outra, saía, voltava. Aí quando explodiu mesmo, aí eu comecei a acompanhar. E eu gosto muito da história porque mostra o lado mais podre do ser humano. Porque a galera fica viciada, parada naquela coisa de, ah, é zumbi, tá, sei o quê, blá, 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 blá. Mas o desenrolar da história, quando as pessoas começam a perceber que é olho por olho, dente por dente, sabe? Em que o zumbi sai do foco. Então o pior das pessoas são os heróis e os próprios vilões. Você nem repara mais a existência de vilões na série, porque
Zumbi.
fica... É, isso, dos zumbis. Porque fica uma coisa... Eu sou territorialista, vou dominar aqui, criar meu povo de um jeito. Depois a série descamba, sabe? O diretor troca um monte de coisa que tem nos quadrinhos, mas eu acho que é uma série muito foda.
Mano, eu assisti a primeira temporada e eu achei muito foda e não sei o quê. E já, tipo assim, já tinham várias temporadas. Só que aí, cara, eu lembro que a galera tava criticando muito, Walking Dead. E aí, tipo, eu conversei com os amigos, tipo, meu, me conta, por que que o povo tá reclamando tanto e tal? E aí a galera contou um pouco assim, né? Nessa linha que você falou, que, tipo, os zumbis acabam ficando meio que em segundo plano. E aí, meu, foi uma parada que me desanimou, porque eu pensava assim, pô, o negócio legal, pelo menos para mim ali, era mostrar esse dilema ali deles convivendo com zumbis e não sei o que, como que aquilo ia se desenrolar e, tipo, depois acaba perdendo peso, né? Aí eu nunca mais assisti, só a primeira temporada.
Cara, eu recomendo para que você tenha a sua própria opinião, assim. Por quê? Porque a ideia dos zumbis, assim, por mais que como é que é? A caminhada dos mortos aí e tal. Só que, mano, se você parar pra pensar, para eles tirarem o que seria o tema principal e colocar num outro nicho a história, assim, fica uma coisa muito foda, porque você começa a ver o lado do ser humano mesmo, sabe? E eu, que sou totalmente sci-fi, eu tenho a cabeça na lua, Não tenho como não me colocar naquela situação. Porra, mano, eu sou loucão, velho.
Depois da conversa do buraco negro, velho.
Então, mano, eu gosto dessas coisas, mas vamos voltar pra séries aqui.
Não, vai longe.
Mano, eu gosto muito mesmo de Walking Dead. Recomendo, viu, Art?
Tá. Tá aqui na minha lista. Um dia talvez eu volte a assistir mais.
Pega os quadrinhos, mano. Pega os quadrinhos.
Os quadrinhos é show, meu.
E aí, Matheus, tem mais uma?
Tem, cara. Então, mas assim, depois de Friends, não tem, tipo, uma série mais foda e tal. Eu peguei algumas aqui que eu gosto bastante. Eu considerei se eu assistir mais de uma vez uma mesma temporada. Aí a próxima eu já tinha falado é Prison Break. Acho que foi a primeira grande série que eu maratonei, assim, comprei os DVDs, assistia com meu pai. E ela é tão bem feita, tão bem amarrada, que seria tipo La Casa de Papel, a qualidade da amarração da história. E também a inteligência do cara, de ter construído toda a engenharia pra fazer um plano, pra sair da cadeia e tal. Mano, eu acho animal. Além da ação, tal, que é muito foda. Já assistiram ou não?
É, muita gente curte essa daí mesmo. Eu nunca assisti, cara. Pra não dizer que nunca assisti, eu vi uns episódiozinhos. Sabe quando começou a passar na Globo, assim? Mas era mais tarde, eu nunca...
Assiste o piloto só. Se você já curtir, você vai querer assistir o resto.
Eu tô com arte nessa aí também. Peguei uns bem esporádicos, assim.
É, eu assistia nessa pegada também. Passava na Fox, não era?
Também.
É, eu assistia... Eu comecei, acho que assisti a primeira temporada inteira na Fox, e eu lembro do Prison Break, eu colocava até o celular pra despertar, porque foi o que o Matheus falou, um capítulo puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro, e aí eu colocava pra despertar. Aí na segunda temporada eu meio que comecei a perder vontade, sabe? Não sei se eu queria que resolvesse logo, que o maluco se libertasse logo, velho.
O negócio era Prison Break, saiu da cadeia já era, não quero mais ver.
Não, e é aquilo, né? Acho que, por exemplo, eu assisti ainda quando passava na TV, naquele esquema que o Art falou. Então, meu, é um episódio por semana. Você não consegue maratonar, pegar e assistir uma temporada num dia só. Então, acho que você começa meio que perder a paciência, sabe? Fala, puta, agora só quinta-feira que vem que eu vou saber se o cara vai conseguir escapar do caldeirão ou não, velho.
Ficava então, procurando os spoilers, né?
Tipo... É facilidade que a gente tem hoje em dia, né? Sim. Netflix vem e joga um balde, assim, ó. Temporada inteira. Se mata aí. Fica 12 horas na frente da televisão.
É verdade.
Mano, o Matheus tava falando agora de DVD escambau. Eu lembrei de uma, mano, que foi pra mim, agora assim, ó, uma das séries mais fodas da vida mesmo. Que é Band of Brothers. Eu não sei se vocês já.
Nossa, da HBO, velho. De guerra,
e,
né?
Mano, então, pra você ter uma noção, eu não assisti nem na HBO. Eu assisti quando eles estavam passando no History Channel.
Caraca.
É uma série barra documental aí, né? Quase documental. Que, tipo assim, os caras eles pegam a história de uma companhia de paraquedistas. E aí eles vão contando, mano, a história desses caras. Desde antes da, né, preparação para a guerra e tudo mais, enquanto eles estavam em treinamento e tals, e toda a Segunda Guerra Mundial, que tipo, meu, aí passou para cá, tipo, vários personagens. O que é legal pra caramba é que, é óbvio, né, é uma série, tem ali a parte ficção e tudo mais, só que eles basearam muita coisa em histórias reais, então sempre no final de cada episódio aparece tipo uns velhinhos mesmos que estão vivos até hoje aí, e aí eles tipo falando um pouco da história daquele episódio, sabe, mano, era foda demais, porque assim, bem produzida pra caramba naquele nível HBO assim,
HBO, né?
Porra, eu adoro, mano, história de Segunda Guerra, tá ligado, mano, é muito foda. Porque, tipo, como os caras vão acompanhando desde muito antes, então, tipo, acontece de um ou outro maluco lá morrer, personagem, tipo, mano, você sente a dor dos caras, tá ligado? E, tipo, e aí eles mostram também muito da tática, né, mano, que rolava na Segunda Guerra, os caras no próprio fronte de batalha, falando tomar um tiro e não sei o que, as tretas que tinha, tipo, nos alojamentos, mano, foda, foda. Demais, esse daí eu tenho até um box lá em casa, velho.
E eles ganharam uma porrada de prêmio, não ganharam na época?
Eu acho que ganhou.
E o cara é assim, quatro.
Mano,
ela revolucionou muito, né?
Muito boa.
Ela é
muito boa.
Na época que ela veio, ela revolucionou muito. Eu lembro da crítica que falava, até por conta disso, porque ela fazia uma mescla de documentário com ficção, e aí a produção da HBO, acho que foi uma das primeiras, né, da HBO que fez esse sucesso absurdo, assim, de mega produção e tal.
Meu, eu não lembro, tipo assim, detalhes nesse nível, porque, tipo, quando passou, foi uma parada que, assim, né, esse negócio de série não era tão frequente pra nós aqui no Brasil. Então, tipo, um dia eu tava passando uns canais, assim, aí eu vi uma parada passando no History, aí eu peguei, aí eu lembro que, tipo, assim, não, eu não peguei nem, eu peguei no meio da série, mas aí, tipo, foi um negócio que eu fiquei viciadaço, eu falei, caramba, que bagulho foda. Depois, tanto é que depois que eu fui descobrir que era um negócio da HBO, porque ele passava no History, History faz umas séries assim, mas, tipo, nem todas entram no hype, tá ligado? Uhum. Então, muito provavelmente, quando eu assisti, ela já tinha sido lançada na HBO há um tempo. Deve ter ficado um tempo lá depois na geladeira e eles começaram a passar no History, sei lá. Eu sei que, assim, muito foda, velho. Pra quem curte, assim, esse tema de Segunda Guerra, fica a dica aí.
Mais uma anotada aqui.
Mais uma anotada. Também. Ó,
essa daí só vai ser foda de achar, mano. Essa daí vai ter que baixar no site, mano, alternativos.
Eu tenho os DVDs aí, velho. Se alguém tiver DVD em casa aí e quiser assistir, mano.
Tá, ah, tem um mas videogame assim, aqui.
É, então.
Acho que no HBO pro... Go deve ter, não deve ter não.
Não, no HBO Go tem. Se alguém tiver assinatura aí também.
Tem, tem
ou
sim.
Aquela assinatura do amigo aí, mano. Lá tem
sim.
Eu tinha aqui. Mano, é foda. Enfim. Mano, eu tinha colocado uma outra aqui. Pra gente mudar um pouco, assim. Qual foi a pior série, mano, que vocês assistiram? Ou, tipo assim... Não necessariamente a pior, mas que vocês hoje vocês identificam, porra, foi mó perda de tempo, mano.
Eu tenho uma fresquinha aqui, recente. The Away. Puta que pariu, oh, velho.
Nossa, gente.
Mano, duas temporadas, e aí nada se resolveu, nada fechou, e a série foi cancelada.
Puta que... Meu, você assistiu a segunda?
Assisti.
Puta, eu não assisti, mas eu fiquei com a mesma sensação, assim, ó, que rolou o hype na primeira temporada, né, todo mundo falando, pô, que não sei o quê, uma série diferente, tal, 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 aí assistindo o hype, aí a parada meio que termina, assim, tá, e aí, que tem que acontecer mais coisa, né, e aí, velho, quando eu tive essa notícia aí também que os caras cancelaram, eu falei, puta, mano, que bosta, hein?
Mas nada mais detestável que um cancelamento de série, né, cara?
É horrível, velho.
Nesse caso aí, beleza. Como você falou, tipo, é uma série que você não foi muito fã. Mas, e quando você gosta da porcaria da série, os caras vão lá e cancelam. Puta,
o seu foi Sense8, injuriado. Né? Sense8 foi sua decepção, né, Cássio?
Não assisti essa não, Rafa.
Não, quem que foi, mano, que falou que tava assistindo Sense8 e no meio do bagulho cancelou? Também não lembro, foi algum dos moleques que falou.
Sense8 cancelou super cedo também. Acho que teve uma temporada e pouquinho, não foi?
Deve rolar várias
foram
tretas,
duas,
mano.
Foi.
E era
então,
muito
cara
produzir.
Não, e o que eu acho que fica foda é o seguinte, os caras não... Beleza, pode cancelar? Cancela. Mas faz pelo menos um episódio de fechamento, sabe? Porque senão fica aquele bagulho aberto, mano. O que aconteceu esses tempos foi exatamente isso. Eles fizeram isso com Lucifer. Porque Lucifer era uma série de TV. E aí a televisão falou assim, ó, não vamos, não dá mais, a gente não vai conseguir aguentar mais produzir. Mas, ó, pra série não ficar aberta, eles fizeram um último episódio meio que fechando a série. Aí o que acontece? A Netflix foi lá e comprou Lucifer e pegou e fez mais uma temporada reabrindo a série. Achei muito foda o jeito que eles fizeram isso.
E bombou, né?
Bombou, velho, bombou. Porque, assim, se você assistir Lucifer, acho que não sei se é a terceira temporada... Ele vem com um episódio que fecha e dois episódios extras, que eles são episódios que não estão relacionados diretamente à história. E aí a Netflix vem e dá um looping, assim, ó. Fala, mano, vocês acharam que o bagulho tinha acabado desse jeito aqui? Ó, então toma, pau! E aí abre toda a série de novo pra poder fazer uma temporada.
Vocês têm mais alguma outra aí que vocês falam, puta, mano, essa daí só perdi.
Na Netflix mesmo, eu assisti Demolidor, que a primeira temporada eu achei mega foda. E aí depois eu quis assistir as outras, que a Marvel começou a lançar um monte. Jessica Jones, Luke Cage.
Ai,
Punho de Ferro. Puta que pariu, mano.
Bem ruim, bem ruim. Verdade.
Mas é muito ruim, muito ruim, cara. Puta que pariu. E olha que eu, tipo, eu sou o tipo de cara que, meu, não, eu tenho que pegar algo bom, mesmo naquilo. Mas, mano, não dá, é muito ruim. Ruim mesmo. Tipo, deve ter rolado treta de bastidores, falta de verba, sei lá, foi com a bosta.
E vou dizer que ainda assim, essas séries da Marvel, eu fui assistindo, embora tinha essas bem meia boca, assim, mas, putz, eu assistia pra falar, pô, beleza, tô me inteirando ali no universo, sabe? Não fiquei com tanto um peso na consciência. Além dessa de DOA, assim, que foi uma baita de uma perda de tempo, uma outra que eu assisti, velho, foi Legion. Já ouviu falar dessa daí?
Nossa, não, mano.
Não lembro, Art.
Mano, tipo, me indicaram falando, meu, assiste aí, é mó boa, que não sei o quê. Que parece que é tipo um... Faz meio que parte do universo de... Não sei se é X-Men, é alguma coisa de quadrinhos, alguma coisa desse tipo. Do mesmo universo. Os caras têm ali uns poderes, tal, tal, tal. Mas, velho, é muito ruim a produção, cara. Eu acho que assisti uns 2, 3 episódios e falei, mano... Não
sabe,
dá,
velho. Ué, sabe qual que você me lembrou? Você começou a falar disso daí? Tentei, juro por Deus, dar uma chance pra aquela 3%. Puta Nossa. Que pariu, velho. Que bagulho chato e mal feito, mano.
Mas aí você entrou numa parada legal, porque a gente não falou de um brasileiro ainda. 3% é Brasólia, né?
Uma bosta, mas é brasileiro.
Já entrou no tópico das bostas, aí que é foda.
Mas, mano, vou dizer assim, 3% me... Depois que lançou e teve uma repercussão e tal, eu fiquei pensando o seguinte, tá? Porque, não sei vocês, mas assim, uma das coisas que mais me incomodou é porque, tipo, eram atores brasileiros que a gente não conhece, a grande maioria, e aí eles pareciam muito engessados, assim, na atuação, tá? A gente tá acostumado aí com... Padrão Rede Globo, né? Essa empresa maravilhosa. Mas...
Olha só. Paga nós, aí, já
mas aqui. Assim, eu lembro que, tipo, assim, isso foi o que mais me incomodou. E aí, na época, começaram a elogiar muito ela lá fora. Ai, que tava indo super bem. Tanto é que, tipo, rolou a segunda temporada agora e eles já garantiram a terceira. Então eu fiquei eu ainda não assisti as outras temporadas, mas eu fiquei assim, mano, será que, tipo, é tão ruim? Ou a gente fica incomodado de ver os atores num tipo de atuação que a gente não tá acostumado, saca? Sei lá, eu fiquei nessa dúvida.
Eu achei ruim.
Ô, Ana, eu não tenho nenhuma série ruim, não. Eu assisto piloto, se eu não gostava nem do Chance. Como é que vocês conseguem ver uma temporada inteira, velho?
É que o Matheus, mano, é o seguinte, ele pega o perfil dele, ele joga no gráfico, traça os perfis.
É. Pega uma planilha.
Eu vejo tudo.
Vê no Google Trends, qual tá sendo mais assistido tweetada, e bem na aprovação.
Eu tenho dois mano, critérios.
Mas ó, eu tô vendo aqui. Vocês usam algum aplicativo para vocês marcarem as séries que vocês assistem?
Eu uso um...
IMDB.
Não sei se já... Eu uso o TV Time, que é muito bom, cara. TV Time é tipo... Eles criaram meio que uma comunidade, tá ligado? No aplicativo. É da hora que, tipo, você consegue clicar, por exemplo, episódio a episódio. Aí tem os comentários da galera, tem uns memes. Mano, é bem legal. Depois baixem aí para vocês darem uma olhada.
TV Enfim, Time? Vou baixar aqui TV agora já pra não esquecer.
É bem bom, velho. Eu acho mais foda, assim, desse segmento, assim. É bem legal, cara.
Eu tenho MDB lá. Também.
O que a gente tinha programado mais de pauta era o seguinte. Qual a série que você mais aprendeu coisas pra sua vida? De tipo, assim, que não foi só um entretenimento, mas você tirou várias sacadas, assim, sabe? O que vocês acham aí? Qual que foi a mais foda pra você?
Pô, difícil.
Cara, eu vou acabar sendo repetitivo aqui, mas... Breaking Bad, pra mim, eu consegui tirar um monte de lição. Um monte de lição. Se você assiste...
Vai virar traficante, mano?
Não, não é só isso, né? Mas, se você quiser, a rede você sabe como armar. Mas, assim, eu acho que o Breaking Bad, ele traça um perfil, se você assiste ele meio que acompanhando o desenvolvimento do personagem principal, você vê que no momento ele começa... ali com a parada da doença, e aí ele realmente precisa de um pouco de grana para se tratar e tal. Pô, no meio da série, você já começa a perceber que ali já não tem grana, já não tem mais nada. Ali é puramente poder e status. E aí você vê como o ser humano ele consegue se transformar quando ele tem contato direto com o poder. Porque chega uma hora que ele já não tem mais nem onde guardar tanto dinheiro. Então já não é mais uma questão de grana. É uma questão de status mesmo, de poder. E você vê como o ser humano ele é frágil nesse sentido. No sentido de que, tipo assim, obviamente, né? Falando de série, filme e tudo mais, no Homem-Aranha já dizia, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Então o cara, meu, ele despiroca num nível de que nada mais importa pra ele a não ser o nome dele, né? Ou o personagem que ele criou, Heisenberg. Quando ele fala pra mulher dele que se alguém bater na porta e aquilo for uma iminência de perigo, ela não precisa ficar preocupada, porque ele é o perigo.
Jesus, what was I thinking? Walt, please, let's both of us stop trying to justify this whole thing and admit you're in danger.
Who are you talking to right now? Who is it you think you see? I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks.
Ou seja, o cara, olha a mente do cara onde foi. Olha a mente do cara onde chegou ao ponto dele falar, mano, ninguém é mais foda do que eu. Ninguém é mais do que eu. Então, eu acho que uma parada que eu consegui levar dessa série, tirar dessa série, obviamente, fora todas as questões técnicas que eu acho muito bizarro, que eu comecei a estudar depois para entender melhor, acho que o desenvolvimento desse personagem, aliado ao personagem do Jesse Pinkman, né, que ele é o bobão lá, que no meio da temporada também você começa a perceber que ele já não é mais tão bobão assim. Você vê o desenvolvimento desses dois personagens durante a série, dá pra tirar muita lição de vida, muita lição, valores, dá pra valor, questão de conduta, questão de, meu, ganância, poder. Você vê que uma parada é assim, é foda, véio. Por isso que essa série é a melhor de todas.
Essa série é muito foda. Você tava falando assim de desenvolvimento do personagem, mano, é um negócio monstro. Uma parada que eu curtia pra caralho quando eu tava assistindo é que era tudo, nos mínimos detalhes, muito mega linkados.
Então, era tipo, tudo amarrado.
Você pegava as aberturas, aí na abertura mostrava uns negócios que você falava, putz, não tem nada a ver, o que, que é isso e tal. Aí, 2, 3 episódios depois, você nota que o ursinho que tava na piscina tava linkado com uma parada, você falava, caraca, velho, que bagulho louco, mano.
É muito foda, era muito foda, velho.
Muito foda. E aí, Cash, você pensou em alguma parada?
Cara, eu tava dando uma olhada. Tem uma série que eu acho muito foda. Eu acho Dr. House muito foda. Tem algumas coisas House. Assim. Eu acho que...
Essa era boa, hein, mano?
Eu assisti, mas eu tenho... Pra mim que eu não fechei todos os episódios, sabe? Foi bem esporádico também. E sempre que eu assistia, uma coisa que me prendia muita atenção era o fato dele ser um cara extremamente analítico, sabe? Não deixar passar nenhum detalhe, os mais bestas que fossem, assim. E aí foi uma coisa que eu quis levar pra minha vida. E fazendo um paralelo, eu me acho um cara muito analítico, sabe? Observador de... Pô, esses dias eu tava até assistindo uma outra série que é até relacionada, aquela The Good Doctor, médicos e tal. Uhum. E... eu tava assistindo com a Sai aqui, e aí eu falei, porra, olha o tênis dela, de uma das doutoras. E aí a Sai olhou pra mim e falou, mano, você é louco? Tá rolando uma história, você tá olhando pro tênis. Eu falei, mano, eu olho tudo que tá na tela, assim, tipo, não tem jeito. E é uma coisa que eu levei pra vida, sabe? Fico paralelo, eu acho que Dr. House é muito isso, sabe? Ter essa percepção muito, muito forte das coisas.
House é muito fera, né? E, ô, Matheus, tem alguma aí que você encontrou algum personagem planilheiro que o cara...
ele tem certeza que ele vai falar o Sherlock. O Sherlock é foda. Ele faz todos os cálculos antes, né, na cabeça dele, porque tudo tem que ser exatamente milimetricamente calculado e acontecer exatamente do jeito que ele imaginou, né?
Quem?
Parece o virginiano.
Sherlock
Holmes.
Ou Sheldon, né? Sheldon Cooper.
Sheldon também.
Não, mas é assim, sério que eu aprendi alguma coisa, mano, vocês vão ficar me xingando, mas é Friends. Friends me ensinou muito, velho. Não, não, essa...
é... Como usar que... um peru gigante na cabeça.
Ah, não, como é morar no melhor bairro de Nova York e não pagar um centavo de aluguel.
A avó dela que deu, pô. E não, mas assim, Friends, a série, ela me fez querer conhecer Nova York, hoje é a minha cidade favorita no mundo por causa de Friends. E eu comecei a ficar muito viciado em Friends numa época que foi muito complicada, porque tinha acabado de falecer um amigo meu num acidente de moto, tá ligado? Um dos meus melhores amigos. E eu era adolescente, não fazia nada da vida, só estudava de manhã e ficava em casa fazendo nada. E aí Friends era a minha companhia. Aí eu comprei os box, na época o box de DVD, e, cara, era o tipo, meu amigo mais próximo que eu tinha. Então Friends me ensinou, não me deixou sozinho, entendeu?
Caraca.
Foi muito treta.
Foda, hein?
É top.
Então é um pouco, é a mais, não é só por causa da série boa, é um pouquinho a mais.
Sim, mas que não vou usar mais.
Tipo, uma coisa que o Chandler tem muito, que é usar o humor como mecanismo de defesa. E aí isso, tipo, isso trouxe pra minha personalidade. Sempre que, tipo, tem alguma situação complicada, eu tento usar o humor pra voltar à realidade, não estressar, não surtar e poder fazer o que tem que fazer. E aí foi
bacana.
O que eu tirei de aprendizado. Xinga aí agora.
Boa, não, bacana. Tem que xingar nada, não. Achei legal essa parada do humor que você falou. Eu tenho isso com a questão do maluco no pedaço, cara.
É outro bom.
Fase boa, fase triste, assim, eu tava sempre assistindo essa série. Tem um paralelo muito legal também. Você falou, me deu esse insight.
É verdade.
Friends,
mano.
Friends todo dia até
não,
hoje.
Friends é foda, né, bicho?
Pô, tenho foto autografada dos caras, velho. Você tem noção?
É mesmo? Quando você foi lá pros Estados Unidos, você visitou o set de Friends na Warner?
Não, eu fui pra Nova York e eu visitei o prédio, o apartamento. Mas o set não, o set fica em Los Angeles. Ah, eu vou
tenho uma foto no set. Eu tenho uma foto no set, vou te mandar, tá bom?
Ô, louco, mano. Eu vou quinta. Quinta-feira vai ter o evento da Warner aqui em São Paulo, eu vou lá visitar.
Top.
Pô, bacana.
Caralho, é fanboy mesmo, velho.
Fanboy.
Não, mas eu não fico querendo convencer os outros. É
você vai com uma camisetinha escrito I'll be there for you?
Não, tem um quadro só. Camiseta, essas coisas, camiseta não põe na minha cara, não.
Mano, eu tinha pensado aqui, eu acho que a minha, assim, que, putz, agregou pra caramba, é até uma série que eu assisti recente, mano, foi Suits, que, tipo, um monte, já, velho, eu já tinha ouvido um monte de gente falar, não sei o que, só que eu sempre tava assistindo outras séries, aí tem um dia que eu falei, putz, vou assistir essa Suits aí, meu, e, cara, vocês já assistiram essa série?
Nossa, parei na metade. Muito boa, é a minha parei terceira na da lista aqui das mais fodas, que não chegou, não deu tempo
cara, de falar dela. E assim, meu, é uma parada muito foda, que tipo, é legal que o estilo dos caras lá, o Harvey e o Mike, não sei o que, e todo o restante da galera, assim, é um negócio que, meu, eu fui pegando vários insights, assim, de tipo, pro mundo corporativo, né, que é aquele mundo que os caras vivem, tanto de tipo, pô... Que os caras são ambiciosos pra caramba e, tipo, isso também tá muito ok, né, velho? E os caras também são, tipo, na excelência, sabe? Se eles não forem o mais foda naquilo que eles fazem, tipo, não tá bacana, sabe? Eles são os caras muito sangue nos olhos e, mano... E assim, né, vocês me conhecem um pouco, tipo, a série é super argumentativa, né? Então é muito legal o diálogo que os caras tiram, velho. E aí você fala assim, mano, é tão de bate pronto que um cara vai e tira com a cara do outro já responde, não sei o quê. E no final os caras ainda saem da mesa, assim, dá uma risadinha de tipo, mano, destruir com o cara lá, foi foda pra caramba. Mano, eu acho muito foda essa série, velho.
Da hora demais. A Sayuri ama essa série.
O Suits, pra mim, tem o melhor piloto que eu já vi de uma série, mano. O primeiro episódio, você já fica, caraca...
O primeiro episódio é animal, animal.
É muito foda. E, tipo assim, eu nem... Mano, juro, assim, eu fui assistir, cara, muito sem expectativa, porque eu já assisti umas outras séries, assim, que tem, né, de advogados e tal, eu não esperava nada dessa série, velho. Eu ainda não terminei, ainda tô assistindo, mas sabe aquele tipo de série que, assim... Eu pego um final de semana, ou às vezes uma semana, assisto uns 5 episódios, aí eu paro, dou uma relaxada, não quero acabar logo, vai na boa, tá ligado?
Ela já acabou ou ainda tá, né? Ela continua?
Eu acho que ela tá na última temporada.
Cancelou porque acho a que... menina lá casou com o príncipe e aí ela não pode fazer a série mais.
É, tem essa história aí também. Manos, pra não estendermos muito aí, então queria que cada um desse uma indicação aí de série que está assistindo, enfim, que dica pra galera. Só queria fazer uma menção honrosa não, na verdade, né? Eu já falei de Game of Thrones, eu acho que Game of Thrones não precisa nem entrar nessa nossa discussão aqui, o Rafa não assistiu, mas Game of Thrones elevou o patamar, né, das séries hoje em dia, velho. Não tem nem muito o que falar, né, Rafa? Você precisa dar uma chance.
Vou tentar um dia, talvez, quem sabe.
Game of Thrones foi a última grande série, o resto agora é tudo mediano, praticamente. Eu odio Game of Thrones.
O coração falando mais alto.
Sem querer.
E tipo, vocês comentaram de série brasileira, mano. Vocês assistiram essas recentes que tiveram? Eu achei sintonia bacana pra caramba. A própria Mecanismo, que já teve até a segunda temporada aí, eu achei bem produzida, mano. Bem legal até.
Eu acho que o Mecanismo eu achei bacana também. Achei bacana.
Cara, a galera tá elevando o nível. O Netflix é legal que eles têm essas produções locais, assim, né? Dá um up.
Ô, Arthur, na própria. Vou fazer aí a sua, tá? Mas na própria Globoplay aí, cara, tem uma série aí que eu coloquei pra. Na lista. Eu coloquei na lista, mas não lembro o nome. Aí é Gaff, né? Não tem jeito. Peraí, deixa eu puxar só o nome aqui pra te falar, mas parece muito boa, mano.
Ele foi elogiar o cara e esqueceu o nome do bagulho.
Uma das mais fodas produzida pela Globo, que eu acho, é a Sob Pressão, mano. Eu acho uma série muito foda, velho.
Ela é uma que eu ia comentar. Mas tem uma outra que agora, acho que é com o Celton Mello, se eu não me engano, e ele é um psiquiatra.
Que é sessão de
nome.
Terapia, né?
Sessão
de terapia?
Eu coloquei na lista porque parece ser muito boa, velho. Parece muito boa, viu? A galera comentar também.
As séries que a Globo tá produzindo agora, que eles estão dando mais foco assim nesse tipo de produção, eu acho que tá ficando bem foda, velho.
Eu curti.
Tinha umas antigas que a Globo fazia e que era ainda nem tinha o Globoplay e tal, e que os caras passavam, sei lá, era nas 11 horas, meia-noite, tudo assim. Eu lembro que, pô, tinha uma história legal, só que pelo horário, não era um negócio que acabava prendendo o público, né? E agora acho que o Globoplay tá dando mais uma visibilidade aí. Eu tava vendo aqui próprio Carcereiros, mano. Eu acho uma série foda pra caramba também.
É legal também.
Enfim, deem as suas indicações aí pra gente encerrar, já tá dando quase uma hora de podcast aí.
Bom, a minha, no perfil do Que o Castelo Gosta, assistam Dark. Vocês querem que a sua cabeça seja aberta como se fosse uma tampa.
Nossa.
Abriu a tampa, velho, da cabeça.
Curtiu o efeito, viu?
Tira o cérebro.
Oxe, como é que você fez isso? Olha.
Tô trabalhando em conjunto, pô.
Mano, você, desrosqueia a cabeça, tira o cérebro, torce ele e bota ele de volta.
É em alemão essa série aí, não é?
É alemã. E bota o cérebro de volta. E aí, mano...
Dá uma sinopse aí, irmão.
É o seguinte, primeira coisa que você tem que saber dessa série. Se você não estiver entendendo nada, você tá assistindo ela da maneira correta.
Já gostei.
Tem uma caverna numa cidadezinha lá na Alemanha. E aí um moleque some, simplesmente some da cidade, ninguém sabe o que aconteceu com ele. E aí a história começa a desenrolar em cima desse sumiço.
Stranger Things, pô?
Não, calma.
É a mesma ideia.
Não é a mesma ideia, que você vai entender onde eu vou chegar.
Boa.
Ele some e aí tudo fica em torno dessa caverna aí que ninguém sabe o que acontece. No decorrer da série vai desenrolando e ela é relacionada à viagem no tempo. E aí o que acontece?
Pulou alguns lugares na fila aqui.
E aí o que acontece? O moleque não é que ele sumiu. As pessoas querem entender em que ano que ele está. E aí o que acontece? O fato do moleque ter sumido em 2019 resulta numa ação em um ano que vai ter ação direta no ano de 2019, que foi o ano que ele sumiu. E aí ela começa, mano, a fazer esses loopings em relação aos anos, e você já não sabe mais em que ano que as pessoas estão. e você não, você chega uma hora que você já não entende mais qual fato originou o outro, se aquele fato ele é o começo ou ele é o fim.
Meu Deus!
É foda. Boa, eu achei da hora, hein?
Vou assistir foda. Agora.
Foda.
Boa, Cast. Ô, Cast, manda aí sua indicação, mano.
Ah, eu tava assistindo algumas, tô de férias, então me dei esse luxo. Aí eu comecei a assistir uma agora, essa madrugada mesmo. E se chama Zoo. Não sei se você já ouviu falar, tipo, zoológico, tá? Zoo. E fala um pouco a respeito de uma indústria que ela meio que domina o mundo, assim, porque tem de remédio a alimento. E aí foi descoberto que na pesticida dessa empresa, e ao alimentar o gado que alimenta os animais num zoológico, começou a ter vários ataques de animais no mundo todo. E isso vai se espalhando. Então você começa a perceber que eles começam a notar na série que os animais estão ficando mais inteligentes. É como se eles tivessem evoluído mais de 100 anos até um nível de ser inteligentes, tipo de combinar ataques e tal. Enfim. Eita. É muito, sci-fi, lógico. E aí o que acontece? Tá na Netflix. E aí é uma série que... Eu comecei essa madrugada, tô na segunda temporada agora. São episódios bem longos, assim, mas vale a pena. Eu gostei, não sei se agora na segunda temporada já tá indo pra uma coisa meio totalmente doida, mas não vou falar nada. Mas eu gostei da ideia, assim, porque faz pensar naquela questão de o que você come, sabe? Pesticidas, alimentos. Você olha assim e você não percebe que desde o silicone que você passa no pneu do seu carro até a marca da carne que você compra, assim, você não para pra pensar que é, às vezes é da mesma empresa, sabe? Não vou dar nenhum exemplo aqui, mas tem empresa brasileira nesse ramo, sabe? E eu só queria deixar uma outra dica também que eu não comentei, mas eu acho que é uma série muito foda. Tem quase a mesma idade de Friends, se eu não me engano, 26 a 27 anos. Acho que é Arquivo X, se é pra falar de sci-fi. Nossa, não tem como não falar de Arquivo X, né?
Essa é clássica, hein, cara? Passava na Record, né?
Então, essa daí eu assistia com meu pai, assim, tá? Então é bem antigo. E fala sobre UFOs, ETs e
é outras do ET brisas. Busquem conhecimento.
Deus. Apenas que.
E aí, Matheus, tem uma pra indicar sem ser Friends?
Tem. Chama Amigos, é a versão...
Chitãozinho, Chororó, Leonardo, num apartamento em Guarulhos.
Sai de baixo, quero comer de baixo. É verdade. Não, aqui, rápido. Eu tô assistindo uma que chama This Is Us, no Amazon Prime.
Foda.
É, porque eu tô agora, tipo... Eu tava procurando algo mais leve pra assistir. Depois do trampo, porque tava ficando muito pesado, já chegava com a cabeça cansada, aí vi uma série que era densa, tipo, surda, assim, eu tinha que pensar demais, eu ficava meio cansado, né? Aí This Is Us ela é bem dramática, passa no cotidiano de uma família, de que são três irmãos, dois gêmeos e um adotado, mas todos nasceram no mesmo dia. E aí, ele passa no presente e no passado, então, tipo, um pouquinho da narrativa do que tá acontecendo no presente, um pouquinho da narrativa que tá acontecendo no passado. E é o drama da vida de todos os personagens. Cara, muito louco, ensina pra caramba. Tem o pessoa alcoólica, tem o cara que é adotado, ele é negro, adotado pra uma família branca, tem tudo isso. Um dos personagens é uma pessoa que é plus size, uma menina gorda e tal. Então é dramática em vários níveis, mano. E aí é legal porque é mais leve. Velho, mano. Não aguento mais.
Eu já ouvi falar muito bem dessa aí.
Eu também.
Ou é eu boa,
joguei,
cara.
Joguei aqui.
Assiste agora. O piloto aí que é legal.
Vai passar agora o episódio, viu, Matheusão? Já pra te ajudar, às 21h45 já começa na Fox Premium. Vem!
Eu assisto no Prime Video, tá, Amazon?
Boa, boa.
Aí, o cara tá chique, né, mano?
Caralho, Netflix, HBO Go, Prime Video. Caralho,
eu acho
completo. Vai chegar, véio. O Disney Plus aí, hein, mano?
Vamos ter que
o Globoplay ainda.
Assinar também. Aliás, quais vocês Globoplay. Têm? Boa, aí eu já peço no privado aqui.
Não, eu só tenho Globoplay e Netflix, velho.
A Globoplay você não paga, né?
Há controvérsia.
O meu eu tenho só o Netflix.
Mano, deixa eu dar a última dica aqui. Essa série eu comecei a assistir recentemente também, que... chama Ponto Cego, ou Blind Spot. Vocês já devem ter visto aí no no catálogo da Netflix, que eles lançaram recentemente. E aí, tipo, mano, eu já tinha visto o trailer e tal, mas dava dando uma enrolada. Aí eu comecei a assistir, o plot é assim. Começa a série, tipo, uma mala largada no meio da Times Square, assim, e tal. E aí, né, os caras já acionam esquadrão antibomba, esvaziam o local e tal. E aí, dessa mala, sai uma mulher... que ela tá nua, com o corpo todo tatuado. Aí, tipo, começa a desenrolar assim, que, tipo, os caras, eles mostram depois, corta a cena, eles mostram um esquadrão lá de operações especiais do FBI, eles estão numa casa e não sei o quê, só pra contextualizar, e aí eles acabam chamando mostra eles chamando um agente especial do FBI, levando o cara lá pra Times Square, não sei o quê. Pra Times Square não, né? É Nova York?
É Times Square mesmo.
É Times Square.
Nova York. Nossa, aí, beleza. E aí, os caras levam esse cara lá no escritório do FBI. E aí, beleza, eles perguntam, meu, você reconhece essa mulher, assim, assim, assada? Ela foi encontrada em tal lugar. E o cara fala, meu, não conheço e tal. Aí eles pegam e pedem pra mulher virar de costas. Quando a mulher vira de costas, o nome desse cara tá tatuado nas costas dela. E, né, ela tá com o corpo todo tatuado. Aí a inspetora lá pergunta pro cara, tá, mas e por que que... o seu nome tá nas costas da mulher. Resumindo, tipo assim, o corpo da mulher, ele é tipo meio que um mapa do tesouro, entre aspas, né? Pra eles descobrirem alguma coisa. Só que, tipo, eles começam a gerar várias questões, porque a mulher, eles identificam que ela foi dopada e tal, ela tem uma substância lá que eles falam, não lembro o nome, que, tipo, ela foi usada numa dosagem muito grande que a mulher não lembra de nada. Ela não lembra o nome dela, de onde ela veio, ela não lembra nada. Ou seja, ela parou lá. Por que que a mulher foi enviada pro FBI? Por que que o nome do cara tá nas costas dela? E o que que são todas as coisas que estão tatuadas no corpo dela? Enfim,
caraca.
E aí vai desenrolando doido, uma gostei. Parte de coisa foda.
Que bagulho é de bem, doido. Gostei.
É bem legal. Anotem aí, ponto cego. Blind spot.
Anotado.
E acho que é isso, manos. Vocês querem falar mais alguma coisa?
É isso,
boa. Temos um episódio, então... Oh,
pera. Deixa eu fazer só aquela menção honrosa, né? Aquelas séries que todo mundo assistiu, mas que fez parte da nossa infância. Chaves, Chapolin...
Clássicos.
Um é pouco, dois é bom, pedaço, três é demais.
Todo mundo odeia o Chris.
Ah, peraí, essa é a sua infância. Você já tava quase adulto lá.
Eu nunca assisti, então. Não era minha infância, não.
Ah, todo mundo odeia o Chris?
É.
Ah, não, mas essa é bem nova, é recente. Tipo, não faz tanto tempo que começou a passar assim. Mas vou fazer o jabá. Tá na Globoplay. Play, assista.
Olha, boa.
Um episódio que eu sempre lembro do Maluco no Pedaço é aquele episódio que o Michael Kyle, ele começa a usar um produto pra aquecer cabelo.
Mas isso aí...
Poxa, isso é eu patroa as crianças.
Isso, mano. Eu patroa as crianças. Mas então, mano, é muito bom, velho. Que aí, tipo, os caras tentam tocar no cabelo dele e aí ele fica... Não, toca aqui. Não. Aí ele fica escondido, mano. Fica escondido atrás dos arbustos. Putz, os caras, pra pensar aquilo lá, velho, devia estar muito doido,
né? É isso que ele faz, o triplo Bye Bye Bird lá? Ele vai dançar, tudo? Com Black e tal, não sei o quê, ou não?
Eu não lembro, eu acho que não é nesse episódio. Mano, tem tantos episódios épicos de Eu Apatroa as Crianças, velho. O episódio do Blinkedu, o episódio
Nossa,
do Lupa Linda. Lupa Linda, na sua cara!
Ah, boa, muito bom, valeu, hein?
Muito bom, é nóis, mano. Ô, Rafa, pode finalizar aí e colocar um I'll Be There For You pro Matheus ficar feliz.
Demorou, Matheus, chora nesse aqui então, papai. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, you're not like